Bom dia, ministro.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 19 de setembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país. E juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia, Ministro. Esta é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da EBC. Nessa próxima hora juntos, eu lembro que nós estamos no ar em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, você pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Pelo site da Agência Gov, você também assiste o programa. Acesse agenciagov.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular, o Canal Gov, e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Nas últimas semanas, as questões do clima, como o tempo seco e as queimadas e a seca dos rios que cortam a região amazônica, estampam os jornais. No Rio Grande do Sul, que foi castigado por uma enchente histórica, o pior já passou, mas a reconstrução ainda leva tempo. Em todas essas questões, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem uma atuação muito forte e é por isso que a gente recebe hoje o responsável pela pasta, Valdez Góes. Bem-vindo, obrigada por nos atender tão prontamente de novo. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos os profissionais de comunicação que vão estar na rede, né? Nesse Bom Dia, Ministro. Prazer grande estar aqui. Eu já fiz vários bom dia. Alô.
Bom dia, ministro.
Bom dia, ministro é o primeiro.
Bom dia, ministro, onde nós estamos
agora? A voz do Brasil é que eu já vim várias vezes.
Exatamente.
Né? Já vim várias vezes. Então, é um prazer grande. Acho que temos muitos temas importantes aí para tratarmos, de interesse da nação brasileira, do povo brasileiro. Então, estou à disposição.
Tá certo, eu abri o programa falando quarta-feira, hoje é quinta-feira, é a força do hábito, né, da gente começar aqui a semana na quarta-feira, hoje começamos na terça com a ministra Marina, enfim, quinta-feira hoje. Ministro, quinta-feira importantíssima, aliás, porque às 15 horas haverá uma reunião que o senhor participa com governadores aí do Centro-Oeste e da Amazônia Legal, e aí também a participação do ministro Lewandowski, Marina, Padilha, Rui Costa, reunião coordenada pelo ministro Rui, presidente Lula não participa. E eu queria saber o que, que a gente pode esperar dessa reunião, ministro? O que, que precisa ser afinado aí entre todos?
Olha, é mais um momento, né? Não é o primeiro. O presidente, o ministro Rui Costa, eu e tantos outros ministros, por recomendação do presidente, fazemos isso permanentemente, essa interlocução com governadores, com prefeitos, né, com instituições e agentes e agências do Brasil inteiro, não só nesse tema de problema de enchente ou de estiagem, queimadas, mas em todos os demais temas. Então não é a primeira reunião, mas uma reunião muito importante porque reúne neste momento, mais uma vez, os governadores da Amazônia Legal e do Centro-Oeste, pegando Cerrado, também Pantanal, que onde está a maior concentração do problema de estiagem e também de queimadas, seja do bioma Amazônia, do bioma Pantanal ou do bioma Cerrado. É desafiador. Então, essa reunião ela é muito importante porque as queimadas não têm interesse de ninguém, mesmo que alguma meia dúzia de pessoas que acabam passando por cima do interesse maior da coletividade, façam atos que prejudiquem a sociedade brasileira. É bom lembrar que as queimadas, além dela prejudicar o meio ambiente, prejudica a saúde pública, prejudica os negócios do Brasil, os empreendedores são prejudicados. Então não tem vencedor na queimada. É preciso união do povo brasileiro, das autoridades, das instituições. E esta é a mensagem do presidente Lula. O presidente Lula fez uma reunião com os poderes, da mesma forma que fez quando foi para organizar toda a resposta para o Rio Grande do Sul. Está fazendo também, liderando e botando sob a coordenação do ministro Rui Costa, é uma sala de situação já criada desde junho, do início aí das estiagens, para que a resposta do governo federal esteja permanentemente em sintonia com os governos estaduais, com os governos locais. Então, essa reunião ela é muito importante, porque ela vai organizar melhor, né, a sinergia entre governo federal e governos estaduais, e também a interlocução que o presidente Lula tem feito com o Congresso brasileiro, que, logicamente, aprova medidas para que a resposta dos governos estaduais e do governo brasileiro seja mais ágil. Então, é muito importante essa reunião. Certamente, no final dela, nós vamos sair aí com vários encaminhamentos.
Maravilha, ministro. Vamos começar, então, o nosso giro pelo país?
À disposição.
Vamos para Macapá?
Vamos lá. Nossa amiga lá, Janete Carvalho.
Exatamente. A Janete Carvalho já nos espera. Ótimo dia para você, Janete. Bem-vinda.
Bom dia a todos. Bom dia, ministro.
Tudo bem, Janete?
Tudo bem, ministro. Muito bem. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, né, ministro, nesta quarta-feira 18, a situação de emergência em 10 municípios que enfrentam a estiagem, mas não consta nenhum do Amapá. No entanto, ministro, moradores do arquipélago do Baili, que é região que o senhor conhece muito bem, né, aqui no nosso estado, quase na saída para o oceano, reclamam que estão sendo atingidos seriamente pela estiagem, com dificuldade para navegar e pescar em locais onde antes era possível. Além do velho fenômeno das terras caídas, que o senhor também conhece muito bem, e aí eu lhe faço a pergunta, o que eles podem esperar em termos de ações, né, do Ministério que o senhor comanda, ministro Valdez Góes?
Olha só, Janete, apoio integral. É a recomendação do presidente Lula, apoio integral a todos os lugares do país e as pessoas do Brasil que sofrem, ora por enchente, ora por estiagem. Especificamente o Baili e o Amapá. O ano passado, o Amapá já sofreu com a estiagem, talvez uma das maiores da sua história, e o governo do Brasil, o governo do presidente Lula, estava presente. Eu mesmo fui em vários municípios e fui no Baili. Só para o governo do estado, nós aprovamos um plano de 11 milhões de reais, onde grande parte desse plano foi para levar água, levar comida para o Baili e também para outros municípios. O que ocorre na estiagem? Ela não acontece ao mesmo tempo, Janete, em toda a Amazônia Legal. Ela começa em janeiro, mais precisamente em Roraima, depois ela segue por janeiro e fevereiro, depois ela segue por Acre, Rondônia, Amazonas, depois o Baixo Amazonas, quando chega no Pará. Agora mesmo o governador Helder me ligou, dizendo que está decretando situação de emergência já no Pará. Baixo Amazonas, Amapá. O Amapá é como se fosse o último de toda a região amazônica a sofrer mais intensamente com a estiagem. Então, isto tudo vai requerendo também, no decorrer de todos esses meses, respostas que começa por um estado e depois vai chegando em outros estados. Isso aconteceu não só com a população que precisa de água, que precisa de alimento, que precisa de remédio, que precisa de transportes alternativos para chegar com assistência, mas também os pescadores, né? O Amapá mesmo teve município e pescadores que foram beneficiados com auxílio emergencial para o pescador, não somente antecipação do defeso, mas também do auxílio. Então não faltará do governo federal e de minha parte enquanto ministro apoio ao governo do estado do Amapá. Obviamente que nós respeitamos a governança local. Então é o município ou o governo do estado que decreta a situação de emergência. Creio eu que o governador Clécio ainda não decretou, porque está reunindo as informações com quem coordena o trabalho. Isso requer, logicamente, todas as informações que precisam ser juntadas. E chegando o decreto do governo do estado aqui em Brasília, que é no sistema federal, nós faremos reconhecimento sumário e o Amapá conta integralmente, ainda mais esse ano, porque a gravidade será maior, certo? Nós vamos aí nos estender até final de dezembro com problema de estiagem. Nós estamos vivendo a maior estiagem dos últimos 75 anos do Brasil. Então é desafiador. Até essa semana, início dessa semana, só tínhamos dois estados do Brasil que não estavam registrando problema com a estiagem, que era Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado neste momento. Os demais, todas as regiões do Brasil sofrendo com estiagem. Umas com mais intensidade, outras com menos, mas todas já vivendo. Então, o Amapá pode contar 100% e a Amazônia com a resposta do governo do presidente Lula.
E de Macapá, a gente vai ao Rio de Janeiro. Vamos à Rádio Nacional do Rio, porque o César Fatioli já está esperando a gente também. Oi, Fatioli, bom dia.
Bom dia. O Ministério divulgou um plano para uma espécie de defesa civil alerta, um sistema que permite o envio de mensagens de texto para os celulares de pessoas em localidades com risco de desastres. O foco da divulgação é muito ligado à questão de deslizamentos de terra, chuva, vendaval, granizo. Existe uma previsão também de inclusão dos riscos de estiagem, incêndio, e se dá tempo dessa implantação desse sistema ajudar no combate a esse período de estiagem e de aumento de risco de queimadas.
César, obrigado aí pela pergunta. Você trouxe um tema que faz parte, né, de toda a estratégia que o governo federal, desde o início do governo do presidente Lula, e o trabalho que nós estamos fazendo na transversalidade com outros colegas para criar uma cultura definitivamente no Brasil de lidar com o risco do desastre, seja ele por falta ou por excesso de água, e de criar também a cultura da contingência para a resposta uma vez o desastre acontecendo. Então, o plano, o programa Defesa Civil Alerta, ele é parte do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Brasil tem uma lei que cria a Política Pública de Proteção e Defesa Civil de 2012. Na lei se prevê a criação do Plano Nacional, no entanto, nunca foi tomada essa providência. O presidente Lula, no início da sua gestão, me recomendou, porque é a responsabilidade do Ministério da Integração, nós contratamos a PUC-Rio, o produto está pronto, foi trabalhado com todos os estados do Brasil, todas as regiões, municípios, defesas civis estaduais, municipais, muitas entidades da área do conhecimento, universidades das mais distintas regiões. E o Defesa Civil Alerta, ele é um produto deste Plano Nacional. O Plano Nacional, o presidente deve entregar para a população brasileira antes da reunião do G20, e este produto, que é o Defesa Civil Alerta, que é um dos sistemas mais modernos de preparação para o desastre, que poucos países no mundo utilizam, o Brasil está pronto para utilizar. Nós já fizemos o teste, inclusive, em 11 municípios do Brasil durante um mês, está aprovado, e agora nós vamos disponibilizar, talvez num ato que o presidente Lula deva fazer, para todo o Brasil. E, logicamente, que cada município do Brasil, ou estado do Brasil, que assim entender que vai operar o sistema, precisa ser certificado pelo governo federal, porque precisa de uma preparação de pessoal, de tecnologia, de plano de contingência, naquela região que o sistema vai ser usado, para não ser dado um alerta, uma vez que a gente vai utilizar a tecnologia das telefonias de celulares, as torres, a emissão emitida para o telefone diretamente, tecnologia tanto do G4, 4G e 5G, e por isso tem que ter toda uma preparação. Então, esta preparação requer certificação por parte do governo federal. Mas o programa está pronto, ele pode ser aplicado em qualquer situação, desde que aquele município, aquele estado esteja preparado para aplicar esse sistema de alerta, não só em desastre da forma do exemplo que você deu, mas inclusive em desastre tecnológico também. Nós temos situações no Brasil de muitas barragens, públicas e privadas, tem questão de mineração. Então, tudo isso pode ser alcançado pela uma boa preparação para lidar com o risco do desastre e depois para lidar com a resposta ao desastre uma vez acontecendo. Quando eu falo que tem que ter contingência, nosso querido César, é porque você pega um município que se prepara para o Defesa Civil Alerta. As pessoas precisam saber qual a rota de fuga, onde deve se abrigar, certo? O tipo de alerta que ele vai receber. Ele recebe um primeiro alerta que requer um tempo de preparação, quando tem um outro alerta que a preparação já entende estar feita e ele tem que sair, fazer a evacuação. Então as pessoas precisam estar preparadas para isso, e é o que preconiza agora toda essa política. Nós estamos criando no Brasil definitivamente, com plano nacional, com fundo nacional, com a reestruturação da Defesa Civil Nacional que o presidente Lula pediu ao Rui Costa e a mim, e também agora com um sistema de defesa civil alerta precoce para lidar com risco de desastre, a gente está criando uma nova cultura. E a gente está criando essa nova cultura num país de dimensão continental que requer muita integração entre governo federal, estadual, municipal e desses com a sociedade empreendedora, usuária de serviço público. Porque sem preparação, sem conscientização, sem organização, não basta ter a tecnologia disponível, porque pode criar, às vezes, um desastre dentro do desastre. Então, nós estamos treinando, capacitando, investindo para que o sistema seja usado por todo o Brasil.
Ministro, interessante o senhor ter tocado nesse assunto, e aí eu já fico querendo já esclarecer aqui, esse alerta, esse sistema de alertas, ele é disparado pelo Estado, município ou pela Defesa Civil Nacional?
Olha, nós temos os órgãos que monitoram a situação, seja qualquer que seja o desastre, por excesso ou por falta de água, né? O próprio César deu exemplo aí de algumas situações. Esses órgãos, eles, ao emitir as informações, ele é sistematizado, essas informações, pelo Centro Nacional de Gestão do Risco do Desastre, que é o SENAD, ligado ao Ministério da Integração e Defesa Civil. Então, o Centro Nacional emite a informação numa sala de situação com aquele município e estado envolvido, certo? Olha, se vai ter uma previsão de chuvas e a previsão é de 300, 400 milímetros numa área que pode ter deslizamento de encosta. Então, imagina-se e se pretende ter já uma preparação naquele município, o sistema de alerta precoce já instalado, as pessoas treinadas, capacitadas, e uma vez tendo a informação recolhida por parte do monitoramento, a gente starta a informação dentro da sala de situação, o Estado com o município define o momento ali junto com a gente do alerta. E quem aperta o botão, no final vai ser o município. O município vai apertar o botão, lógico, sob o comando da Defesa Civil Estadual e Nacional, para o alerta precoce àquela comunidade. Então, olha, é um alerta primeiro de, a gente chama de extremo. Aliás, o extremo é evacuação, né? Uhum. Mas o alerta anterior ao extremo, ele prepara as pessoas, olha, podem se organizar que nós vamos ter uma situação aí além daquilo que a gente pode, digamos assim, lidar no próprio ambiente que estamos, nas casas, e as pessoas precisam sair das suas casas, para questão de segurança. Então, tem que estar a rua sinalizada, por onde ele vai sair, o local onde ele vai se abrigar, isso tudo tem que estar definido durante a preparação feita pelo município com acompanhamento do governo federal.
E se você chegou agora aqui no Canal Gov, fique com a gente. Hoje a gente recebe o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, vamos a Manaus, Rádio Norte FM. Ed Salles, bem-vindo. Bom dia para você.
Olá, Karine. Bom dia para você. Bom dia, ministro. E também a todos que acompanham o programa. Agradeço aí o convite para participar em nome da Rádio Norte FM. Tem um núcleo em Brasília, também afiliada do SBT, pela TV Norte aqui no Amazonas, e também o Portal Norte, a parte do Grupo Norte de Comunicação. Ministro, hoje Manaus, que é a capital do Amazonas, amanheceu sob fumaça. O forte cheiro tem causado náuseas, tem gerado vômitos e também problemas respiratórios. Eu pergunto para o senhor, quais as principais medidas que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional está adotando para apoiar os municípios do Amazonas, seja ele no combate ao incêndio, até mesmo na manutenção da saúde da população?
Bem, eu tenho mantido contato permanente com todos os governadores, o ministro Rui Costa também, essa é uma orientação do presidente Lula, e fazemos com o dever que temos com o país, com a população, e no caso do Amazonas, o presidente Lula mesmo foi ao Amazonas, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo com vários outros colegas ministros, aí não só assumiu o compromisso com o Estado do Amazonas, com a bancada federal do Amazonas, com a população amazônica, visitou regiões, né, assentamentos, reservas, populações, foi em rios, com a estiagem já no limite. Então, teve contato diretamente com as pessoas. E ali, não só reafirmou os compromissos, que já é comum ao seu governo desde 1º de janeiro de 2023, nós sempre apoiamos, o ano passado, na estiagem do Amazonas, todos os municípios que requereram apoio do governo federal, nós, em diálogo permanente com os prefeitos e o governador Wilson Lima, garantimos apoio integral. E não é diferente este ano. Os municípios que já decretaram situação de emergência, nós já reconhecemos sumariamente, já estamos recepcionando os planos e já estamos fazendo empenho de recursos. Mas o que é importante é que ontem o presidente Lula fez vários anúncios, né? Além da sala de situação, que já vinha em funcionamento desde junho, ele também fez aqui vários anúncios. Ele assinou a medida provisória, garantindo R$514 milhões. Esses recursos serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, no caso, atuar com mais brigadista, Ministério da Defesa, que deve disponibilizar todas as suas aeronaves, como tem feito, Ministério da Justiça, que tem que atuar na apuração das ações criminosas, então a Polícia Federal tem atuado fortemente, vai continuar atuando, Ministério do Desenvolvimento Social, que deve atuar inicialmente com essa questão de alimentos, junto com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, da Agricultura Familiar, no caso Paulo Teixeira também, Ministério da Integração, então toda a questão relacionada com água, combustível para transporte, aluguel de algum tipo de equipamentos, também trabalhando a questão mais estruturante. Nós estamos discutindo a questão de poços, tecnologias sociais, por dentro do programa Água para Todos, de captação, tratamento e distribuição de água. Inclusive, no dia que o presidente esteve aí, foram deixados como doação para o governo do estado do Amazonas 150 purificadores de água. Nós estamos numa força-tarefa para conseguir mais. Cada purificador de água desse pode processar até 5 mil litros de água por dia potável. Pegar água suja e transformar ela em água potável. Então, são várias frentes de trabalho sendo feitas e abertas, não só para o estado do Amazonas, mas para todos os estados da Amazônia e também do Brasil. Então, eu queria só reafirmar, esses recursos inicialmente são para a Amazônia e Pantanal, terá uma outra medida provisória para as outras regiões, e não foi o primeiro e nem será o último. Quanto for a necessidade para o Amazonas e a Amazônia de recursos orçamentários e financeiros para responder ao problema de estiagem e atender as pessoas, o presidente Lula está garantindo. Agora, é bom lembrar que na Amazônia, eu quero fazer esse comentário, se mesmo tendo todas as condições, ainda é muito desafiador. Eu lembrava em outro dia numa entrevista que estando na normalidade da navegabilidade na Amazônia, o Tapajós, o Madeira, né, o Acre, o Rio Amazonas, que agora está numa baixa muito acelerada, mesmo assim, tem municípios no estado do Amazonas que saindo de Manaus de barco leva 10 dias, 15 dias para chegar. Agora você imagina numa situação de estiagem. E são essas populações que estão nas aldeias, que estão nas regiões ribeirinhas desses rios que são afluentes do Amazonas, que estão na floresta, que sofrem mais, porque tem uma hora que só chega com comida e água e remédio nesses locais com helicóptero. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Eu estava numa comunidade com o presidente Lula, perto de Tefé, mas para chegar em Tefé, aquela comunidade levava quase um dia de remo ou de puk-puk. E de Tefé, no Amazonas, mais 3 dias de barco. Isso numa condição normal. Então imagina, né, o desafio que é na Amazônia. Então o Ed tem razão, por isso que a reunião de hoje, como as que já aconteceram e as que deverão acontecer, elas são decisivas. Porque se tem uma coisa que é muito importante no momento do desastre, no momento da estiagem, no momento das queimadas ou da cheia, é a integração e a união. Primeiro, das autoridades brasileiras, como tem feito o presidente Lula, coordenado pessoalmente esta relação com o Congresso Nacional, com Justiça, com o Ministério Público, e orientado que todos nós do governo façamos isso. Depois, os governos estaduais e locais, só assim a gente também cria uma sinergia com os empreendedores e com a sociedade. Porque acaba que grande parte dos problemas, não da estiagem, mas das queimadas, que acaba prejudicando toda a cidade de Manaus com a qualidade do ar, vem de crime. Né? 75% das queimadas estão acontecendo em área privada, que o governo federal não pode entrar lá, a não ser quando já acontece o problema, para fazer as investigações. No Pantanal, mais de 90% em área privada. Lá só aconteceu em 2,8% nas reservas federais. Em São Paulo, foi no mesmo dia, e provavelmente 100% dos problemas em 47 municípios do estado de São Paulo, certo? Não foi em área federal e nem estadual, foram em áreas privadas. Então, para a gente também chegar a essas pessoas e criar uma consciência coletiva, que isso não interessa a ninguém, inclusive vai prejudicar o próprio empreendedor na venda e na qualidade, na recepção dos seus produtos, né? O governo federal, estadual e municipal precisa estar muito unidos. E é essa a atitude do presidente Lula, seja na providência do que é necessário, seja na criação de um ambiente onde os diferentes possam consensuar as melhores políticas e resposta para a sociedade.
É isso, ministro, que o senhor disse bem no comecinho da nossa entrevista, né? Inacreditável essa coisa desses incêndios criminosos, como o senhor disse, nas queimadas não há vencedores. Ministro, com isso nós vamos a Belo Horizonte, vamos à Rádio Tempo. Renato Alves, muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, bom dia. Seu microfone está fechado.
Me desculpem.
Agora sim.
Bom dia a todos, bom dia, ministro. Eu falo aqui da nossa, na verdade eu estou falando da nossa redação em Brasília, a gente tem o Tempo tem uma redação própria aqui na capital federal. Ô ministro, o ministério ele tem um balanço do impacto da estiagem, das queimadas que tem atingido em todo o país? Eu pergunto em relação aos setores da economia, cidades, estados, vocês já têm um prognóstico, assim, já dá para saber o que vai ser mais atingido e qual o preço disso, né, para toda a população?
Olha, Renato, nós no Ministério temos muitas informações, né, mas a compilação de toda a política pública, a resposta e também depois, concomitante, também os setores mais atingidos, acaba sendo uma sistematização feita hoje pela sala de situação coordenada pelo ministro Rui Costa, porque aí vai receber os dados de cada política pública, da agricultura familiar, o que foi atingido, da agricultura empresarial que foi atingida, da parte do meio ambiente. Nós temos informações, por exemplo, que até o ano passado a contribuição das queimadas na floresta amazônica, de todo o volume queimado, chegava a 10%, esse ano está chegando a 30%, provavelmente chega a 40% a participação na floresta. E isso é muito em razão, não só, logicamente, da irresponsabilidade daquele que acaba tocando fogo perto da floresta para fazer depois a supressão dessa mata e transformar em alguma atividade econômica como se isso fosse uma vantagem. Mas também dado a situação da seca, né? Quer dizer, a estiagem está tão forte que a floresta não está úmida, a floresta está seca. Então ela está mais apropriada ainda para que esse fogo ganhe força. Então esse prejuízo em todos os setores, ele vai sendo levantado concomitante e depois, logicamente, sistematizado esses números para apresentar à sociedade brasileira. Mas ele é resultado daquilo que é prospectado, medido em cada setor. Setor de energia tem prejuízo. Nós teremos aí um risco muito grande de parar, por exemplo, a produção da hidrelétrica de Santo Antônio, lá em Rondônia. Então, isso aí gera um prejuízo para o setor privado e o setor público, porque aumenta a conta de energia, mais termoelétricas têm que ser colocadas em funcionamento. Então, cada área dessa, se parar, por exemplo, a produção de gás e óleo lá no Urucum, aí você imagina o transtorno que é isso, quanto custa levar navios para a Amazônia, para abastecer a Amazônia com essa necessidade, uma vez que o ano passado nós só abastecemos sistemas isolados. Manaus não requereu essa necessidade. Esse ano pode acontecer de Manaus requerer a necessidade de também combustível ser levado de outras regiões, uma vez se for suspensa a produção lá em Urucum. E é possível acontecer isso? Nós não estamos no auge da estiagem e não pode produzir gás, não pode produzir óleo sem produzir gás, os dois produtos saem ao mesmo tempo. Um tem o duto para ser retirado, o outro sai de barcaça. Então, se tirar pelo duto, aquele que não pode sair pela barcaça, que é o óleo, logicamente não vai ser possível produzir nenhum e nem outro. Então, tudo isso vai sendo prospectado à medida que a estiagem vá ampliando. Eu ainda há pouco falei aqui que no Baixo Amazonas ela está chegando agora, no Amapá vai chegar a partir de agora. Então, atingiu o primeiro Roraima, depois o Acre, Rondônia, Amazonas, e agora vem para o Baixo Amazonas, Pará, Amapá. Então ainda tem muito levantamento e prejuízos a serem prospectados e levantados aí para a gente chegar a esses números totais. Isso falando da Amazônia. Se falar do Pantanal, do Cerrado, aí os números são ainda maiores.
Um efeito dominó, né, ministro? Aliás, eu queria até voltar um pouco com o senhor naquela questão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil que o senhor mencionou. O senhor disse que desde 2012 esse plano deveria ter sido criado, mas agora, este ano, vai sair do papel, o plano está pronto. E aí eu queria saber o que muda, ministro, a partir desse plano. Esse plano deve... A expectativa é que esse plano, que já está pronto, como o senhor disse, seja anunciado quando e a partir dele, o que muda?
Olha, o plano, ele estabelece todo um compromisso de política pública com a gestão do risco e do desastre. Então, ele tem cinco eixos, e esses cinco eixos, eles dependem de uma articulação muito forte enquanto sistema, governo federal, estadual e municipal. Quais são os eixos? Prevenção, eu estou falando de gestão de risco e desastre. Prevenção, como prevenir, como garantir ações que possam diminuir o risco e o desastre. Mitigação, então, atuar para diminuir essas possibilidades, mas vai acontecer o desastre, de alguma forma. Então, tem que ter preparação. Então, essa preparação exige que governo federal, estadual e municipal estejam juntos, unidos, inclusive com o sistema de alerta precoce. Aí aconteceu o desastre, se você está preparado melhor, você atua melhor na resposta. Certo? Então, a resposta deve ser uma resposta no tempo certo, com os equipamentos certos, com os recursos certos, seja material, humano, financeiro, enfim. E depois a reconstrução, como é o caso do Rio Grande do Sul. Nós atuamos salvando vidas, cuidando das pessoas nos abrigos, depois tirando água da cidade, limpando a cidade, depois reconstruindo a cidade, reconstruindo a economia, restabelecendo os serviços públicos. Então, essa é a lógica do Plano Nacional. Prevenir melhor a gestão do risco e do desastre, certo? Mitigar essa possibilidade, acontecendo, ter uma preparação melhor para lidar com ele, responder melhor a ele e depois reconstruir todos os danos que ele, porventura, tenha causado. Então, o Plano Nacional prevê muito claramente isso, e isto, para funcionar, nós temos que ter recursos, por isso que eu estou regulamentando o fundo, ter um sistema precoce de alerta, por isso que a gente criou a Defesa Civil Alerta, e também é importante dizer a reestruturação da Defesa Civil Nacional, que o presidente Lula autorizou o ministro Rui Costa e a mim cuidarmos disso, e a gente pretende ainda este ano apresentar uma proposta. Dado a dimensão continental que o Brasil tem, a gente precisa enxergar isso de forma mais regionalizada e articulada entre todos os sistemas estaduais e municipais.
Esse ano, até o G20?
Esse ano sai o Plano Nacional, sai a regulamentação do fundo, saiu já o alerta precoce e esperamos também até dezembro sair uma proposta de reestruturação do Sistema Nacional de Defesa Civil.
Plano Nacional até o G20 vai?
O Plano Nacional está pronto, passando uma revisão mínima por nós e pela Casa Civil, e até o G20 o presidente pode anunciar antes da reunião de cúpula ou pode até anunciar durante, como uma grande entrega do governo brasileiro para a sociedade brasileira.
E só para a gente fechar aqui, quando o senhor fala de reestruturação do fundo, eu queria saber que fundo é esse e sobre essa reestruturação.
É FUNCAP, anote esse nome aí, é Fundo de Resposta à Calamidade, certo? E Proteção e Defesa Civil.
Ele precisa ser reestruturado.
É, a gente está regulamentando ele, ele já prevê ter recursos de multas ambientais, de apostas não recolhidas, de emendas parlamentares. O próprio Congresso já aprovou um dispositivo constitucional para que parte das suas emendas, sejam individuais ou de bancadas, seja também destinado ao FUNCAP. E eu propus ao presidente Lula e ao ministro Haddad que, se for taxado as grandes fortunas, que também parte desse recurso vá para este fundo, porque quem sofre primeiro com a questão dos danos ambientais, das mudanças climáticas, das enchentes ou das secas, são os mais vulneráveis, os mais pobres. Então, diminuir desigualdades, combater realmente as desigualdades é fundamental. E por isso que eu entendo que, uma vez sendo taxado as grandes fortunas, que também parte desses recursos possam ir para ajudar a diminuir desigualdades no país e dar resposta à gestão do risco de desastre quando ele acontecer, porque os mais vulneráveis são os que estão mais susceptíveis. Acabei de citar o caso da Amazônia. Hoje, chegar em Manaus, a gente ainda chega, mas chegar numa comunidade indígena, nós fomos numa reserva, que só essa reserva tem quase 100 comunidades de 20, 15 casas. Então é muito disperso demograficamente. E nenhum cidadão brasileiro pode ficar sem assistência, seja do município, estado ou do governo federal. Mas isso requer muita sinergia, muita estrutura e um planejamento muito forte para chegar em todas as pessoas.
Sem dúvida, ministro. Vamos a Roraima, Rádio Roraima, em Boa Vista. Luiz Valério, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem?
Tudo bem, ouvimos perfeitamente.
Bom dia, Valério.
Então, bom dia, ministro Valdez Góes. Nós estamos dentro do programa Nosso Dia, apresentado pelo nosso colega Ribamar Rocha. A realidade de Roraima não é muito diferente, ministro, da situação de Manaus. Nós já sofremos com a estiagem, o Rio Branco já está muito baixo, a navegabilidade do rio, já falta água no estado, já falta água na capital Boa Vista. Recentemente, o governo federal instalou aqui no estado a Casa de Governo. E a partir daí eu pergunto, haverá este ano, por conta da estiagem, um olhar mais cuidadoso, ações mais efetivas para Roraima, para combater, para mitigar os efeitos da estiagem, ministro?
Olha só o que o Valério traz. A gente costuma achar que começou no Acre, né? Na verdade, a estiagem começa por Roraima, que ela está no hemisfério norte, né? Então, começa por Roraima em janeiro e fevereiro. Então, em regra, iria novamente acontecer em Roraima em janeiro e fevereiro mais intensamente, e deve ser agora de 2025. Mas Roraima já está sofrendo agora.
Está acontecendo.
Então, depois que sofreu em janeiro e fevereiro, aí veio, como eu já disse, Acre, Rondônia, Amazonas, Baixo Amazonas, Amapá e Roraima já está sofrendo agora. Então, é desafiador. Os problemas com a estiagem esse ano são muito graves. A floresta está seca, certo? Muito mais propícia para o fogo. E o fogo traz esses prejuízos todos que nós já relatamos aqui para a saúde pública, para o meio ambiente, para os negócios. Roraima mesmo, que tem crescido muito nas atividades do agronegócio, imagina o desafio que tem pela frente, o quanto isso pode ficar sobre desafios de lidar com essa situação, com o mercado, enfim. Então, não faltará, Valério, apoio do governo federal para nenhum estado brasileiro. Eu mesmo, essa semana, já falei com todos os governadores essa semana já. Eu, pessoalmente, já falei com todos, alguns por mais de uma vez, com o governador Denário já conversamos sobre isso, certo? Adiantando já todas essas possibilidades de apoio do governo federal. A reunião de hoje melhora ainda mais essa relação. O presidente Lula, via ministro Rui Costa, deve, além de reafirmar os compromissos já anunciados, que eu quero lembrar aqui, além dos 514 milhões de reais, será também criado o Conselho de Emergência Climática, também será criada a Autoridade Nacional Climática. Tem uma discussão de flexibilizar tanto a aprovação quanto a liberação de projetos do Fundo da Amazônia voltada aos governos estaduais e locais, criar também um fundo para outros biomas. Então tem uma série de políticas públicas em curso e outras já anunciadas pelo presidente Lula para aprimorar ainda mais a resposta a todos os estados brasileiros voltado à população que sofre com a estiagem. Então eu queria só reafirmar esse compromisso que não faltará apoio do governo federal. Todos os planos que serão apresentados pelo governo de Roraima ou por municípios, porque nós trabalhamos com os dois casos, né? Eu lembro que o ano passado a gente trabalhou com o governo de Roraima, com o governo do Acre, mas no Amazonas os municípios preferiram apresentar a proposta. Ontem eu reuni com o governador Marcos Rocha de Rondônia. Eles estão decidindo lá se a proposta é apresentada pelos municípios ou pelo governo. O presidente Lula orienta a gente trabalhar com a melhor escolha que for feito pelas questões, pelas autoridades locais. Quem conhece melhor a região, quem tem melhor domínio da condição logística, de como atender mais rapidamente as pessoas que precisam, é quem está lá. É o governador com a sua equipe, são os prefeitos com as suas equipes, e nós estamos autorizados a apoiar de acordo com essa decisão local. Então, se o plano vier do município, nós faremos o apoio via o município direto. Se vier do governo do estado de Roraima, também temos autorização do governo do presidente Lula para fazer diretamente ao governo do estado de Roraima, e Roraima apoia todos os municípios assim que como seja a necessidade daquele município, de água, de alimento, de combustível, de remédio. Lembrar que a ministra Anísia está mobilizada desde o primeiro momento, participa da sala de situação, faz sempre as suas incursões com as suas equipes, tem uma atuação da Força Nacional do SUS incrível, né? Juntamente com também o ministro Hélito Dias na questão do desenvolvimento social, o ministro Paulo Teixeira na agricultura familiar. Então o governo federal está mobilizado para atender a todos os brasileiros e muito especialmente, neste caso aí da indagação, aos brasileiros de Roraima.
Ministro, vamos à região Nordeste, vamos a Salvador. Rádio Sociedade, Stephanie Ferreira, bom dia para você.
Bom dia, Karina. Bom dia, ministro, a todos os colegas. Ministro, a Bahia teve mais de 3 mil ocorrências de incêndios florestais apenas de janeiro a agosto deste ano, segundo aí os dados do INPE. O ano passado também nós tivemos diversos municípios em estado de emergência por conta de enchentes. O senhor falou sobre a necessidade de enxergar de forma regionalizada a cada estado e local que deve ser feito. Por isso eu te pergunto o que o Plano Nacional prevê de prevenção para o estado da Bahia, já que nós temos aí muito forte tanto a questão de enchentes como também de estiagem.
Stephanie, primeiro, obrigado. O Nordeste brasileiro, em regra, né? Em regra, quando se falava de estiagem no Brasil, por décadas, por século, Nordeste brasileiro, semiárido nordestino. Atuar com Operação Carro-Pipa há 20 anos no Nordeste brasileiro. O ano passado nós atuamos com Operação Carro-Pipa lá no Rio Grande do Sul. De janeiro até março, a maio no Rio Grande do Sul. Então tem uma mudança climática muito intensa, que acaba, junto com o El Niño, tendo um efeito muito mais elevado na vida das pessoas. Para sorte nossa, este ano choveu muito, o Nordeste brasileiro está bem abastecido, né, os seus reservatórios, as suas barragens, senão nós estaríamos, com a estiagem intensa que está acontecendo em todo o Brasil, inclusive no Nordeste, imagine se os sistemas criados pelo governo brasileiro, pelos governos locais, estaduais, como o da Bahia e alguns municípios, de reservação de água, que aí está a melhor gestão do recurso hídrico para usar o excesso de um período na escassez em outro, O que estaria hoje o desafio no Nordeste? Então, nós teríamos hoje no Nordeste, se juntando a toda essa crise do Pantanal, certo? Do Cerrado e da Amazônia, nós teríamos hoje uma coisa infinitamente mais desafiadora. Para sorte, nós temos um abastecimento de água no Nordeste, tá certo? Onde pelo menos já chegam os sistemas. Obviamente que isso não é suficiente. A gente continua com os investimentos. O ministro Rui Costa coordena um novo PAC, o ministro Rui Costa discute semanalmente com a gente as ações do Água para Todos. Ali está revitalização de bacias com vários projetos para a Bahia sendo aprovados. Também está a questão de mais infraestrutura de recursos hídricos para a Bahia e para o Nordeste brasileiro. Em regra, por conta do histórico do Nordeste, hoje mais de 90% de toda a infraestrutura hídrica para a segurança hídrica do novo PAC está concentrado no Nordeste brasileiro. Já com esses eventos vai ter que mudar um pouco, enxergar outras regiões. Mas dizer que em relação à estiagem e monitoramento, nós temos feito. Todos os anos a gente atua apoiando os governos locais e o governo da Bahia. E este ano não será diferente. Né? Assim que a necessidade de bater a porta dos baianos, como tem acontecido em muitas regiões, o que a gente faz aqui? Reconhecemos sumariamente o decreto de emergência do município, do governo da Bahia. Eu converso permanentemente com o governador Jerônimo sobre isso. E já atuamos fortemente no apoio àquela comunidade. Se é para ampliar a atuação do carro-pipa, nós fazemos. Se é para melhorar o sistema de distribuição também. Se é para garantir alimento da mesma forma. Então é de acordo com a necessidade. Quem conhece a necessidade é a autoridade local. E a gente respeita muito esse conhecimento e a manifestação dessa autoridade num plano de trabalho para poder garantir apoio à sociedade.
Bom dia, ministro. Hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, vamos a São Paulo, estado que também sofreu bastante com as queimadas. Felizmente, caiu uma chuva por lá, a coisa amenizou um pouco. Então, vamos a Bauru, Rádio 96 FM, Carolina Vinhali. Bem-vinda, ótimo dia para você.
Bom dia, ministro. Carolina Vinhali, da 96 FM, Bauru.
Bom dia, Carolina.
Eu queria agradecer em nome pelo convite para participar da entrevista. Eu falo de Bauru, um dos municípios paulistas em situação de emergência por conta da seca extrema. Aqui a nossa lagoa de captação do Rio Batalha sofre com o baixo nível e o rodízio já dura mais de 4 meses. Eu gostaria que o senhor detalhasse as ações do Ministério para apoiar a nossa região nessa questão da falta d'água.
Caroline, muito obrigado aí pela pergunta. O que eu estava dizendo ainda há pouco, e é bom todos nós brasileiros levarmos isso em conta, que dado o agravamento das mudanças climáticas, num nível acelerado, além do que a ciência vinha alertando, o mundo inteiro, as cúpulas, né, pactuando compromissos nacionais e internacionais, mas só que as mudanças aceleraram e isso agrava ainda mais a situação para todos nós. Quando se junta a El Niño, complica um pouco mais. Sem interstício com laninha, mais ainda. Então, os desafios são enormes. E aí, a estiagem não diz mais respeito só ao Nordeste brasileiro. Todas as regiões, ainda há pouco no início da entrevista, eu disse que até o início dessa semana, só Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós podíamos dizer que não estavam vivendo um processo de estiagem. Ou seja, mais de 90% do território brasileiro vivendo estiagem. E São Paulo, Bauru e tantos outros locais já começando a ter que conviver com essa realidade. O que é que a gente precisa? No caso do PAC, e é importante dizer isso, o presidente Lula ele fez uma transformação sobre coordenação do ministro Rui Costa. O Água para Todos, no governo anterior do presidente Lula, ele era um programa, ele não era um eixo do PAC. Neste novo PAC, o Água para Todos ele ganhou o status que deveria ganhar, por recomendação do presidente Lula. Ele virou um eixo do PAC. O PAC tem 9 eixos e o eixo Água para Todos é um dos eixos mais importantes, que deve trabalhar a revitalização de bacias, infraestrutura hídrica, tecnologias sociais, abastecimento das cidades. Parte eu coordeno, mas a grande parte relacionada às cidades é coordenada pelo ministro é ministro Jader Filho, no Ministério das Cidades, que também tem essa responsabilidade, além da habitação, de mobilidade urbana, do abastecimento das cidades. O que eu posso garantir para você é que o novo PAC tem recursos destinados para todos os estados do Brasil, para o Água para Todos, de acordo com as prioridades que os governos estaduais ou municipais demandaram, tá? Eu não sei lhe precisar se existe demanda no PAC Seleções do município de Bauru, mas assim existindo, a gente depois dá um retorno para você. Isso eu estou falando de estrutural. Em relação à emergência, nós daremos o apoio que for necessário para o município e para os munícipes, solicitado ou pelo governo do estado ou pelo prefeito. Isso é recomendação do presidente Lula. Agora, quando aconteceu as queimadas nos 47 municípios, tudo que o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio, que falou comigo, falou com o ministro Rui Costa, falou com o presidente Lula, solicitou de empregabilidade, nós colocamos. Fosse desde as investigações, para apoiar também as investigações do governo do estado de São Paulo, com Polícia Federal e outras instituições, mas muito fortemente, né, as aeronaves, né, os apoios com brigadistas e outras forças de trabalho, equipamentos, viaturas, tudo que foi necessário, como fizemos no litoral paulista, fizemos agora também ao governo do estado de São Paulo, nesses 47 municípios que passaram aí por essas queimadas. Então, o governo vai estar sempre à disposição aí do município e também do estado de São Paulo.
Ministro, quero também que o senhor fale com a gente a respeito de orçamento, né? Orçamento é sempre uma preocupação, né? Houve um corte, né? Contingenciamento, corte normal, né? Para equilibrar as contas do país. E sempre vem aquela pergunta, né? São investimentos necessários agora que eles estão completamente fora das previsões, né? É o inesperado, né? A queimada extrema, a seca extrema, enchente. Queria saber se, de alguma maneira, esses contingenciamentos afetam, por exemplo, a sua pasta.
Olha, eu lhe garanto que, primeiro, nós temos realmente uma realidade fiscal que tanto o presidente Lula, ministro Haddad, ministro Rui Costa, ministra Simone Tebet têm coordenado isso e garantido aos brasileiros, às instituições e aqueles que investem no Brasil toda a segurança em relação ao compromisso com a questão fiscal. Mas é bom dizer que também o arcabouço legal brasileiro, ele prevê, e por isso o presidente Lula lidera bem isso, fez para o Rio Grande do Sul, está fazendo agora para a Amazônia, para o Pantanal, para o Cerrado, e não será diferente em nenhuma região do Brasil, junto com o Congresso Nacional, com a Justiça Brasileira, o movimento que é necessário. O movimento necessário é numa hora de resposta dessa sociedade que sofre, não pode esperar os ritos, que são os ritos de praxe no Brasil, o tempo, certo? Nós temos que agir rapidamente. Talvez o fogo ele é mais desafiador do que a enchente. A enchente, mesmo aquela que aconteceu no Rio Grande do Sul, que em 24 horas aconteceu situações, né, desesperadoras, de o rio subir 20 metros, 30 metros, então, o leito do rio. E no fogo não é diferente, é muito mais intenso. E para isso, o presidente Lula tem adotado essas medidas. Quais são elas? Colocar dentro do limite fiscal, fora do limite fiscal, essas providências. Então, não faltará recurso. Não faltou para o Rio Grande do Sul, não faltará também para a Amazônia, para o Pantanal, para o Cerrado. Nós temos aprovado, já aprovei vários planos para o Mato Grosso do Sul, estamos agora aprovando o plano para Goiás, aprovando o plano para o Mato Grosso, como temos feito as demais regiões. E aí o governo federal, sob liderança do presidente Lula, coloca isso fora dos limites do arcabouço fiscal, das exigências fiscais. Já tem até manifestação do próprio Supremo. Sim. O ministro Flávio Dino também foi nessa mesma direção. Em regra, um crédito extraordinário não precisa de manifestação e autorização do Supremo. E o crédito extraordinário por si só, ele não impacta, né, no primeiro momento, fiscalmente. mas com as manifestações do Supremo, com a legislação que está sendo aprovada no Congresso Nacional, isso dá garantia para que o governo do Brasil trabalhe mais fortemente com os governos estaduais na resposta à sociedade.
Segurança jurídica, né, ministro? Bom, ministro, estamos chegando na reta final do programa e aí eu queria, antes da gente se despedir, que o senhor falasse um pouco da situação no Rio Grande do Sul. Né? A gente citou aqui algumas vezes o Rio Grande do Sul, o senhor chegou a se mudar para o Rio Grande do Sul, né, ministro? E aí eu queria saber qual é a situação agora nesse momento. O pior já passou, mas como estão os trabalhos por lá nesse momento?
Olha, o Rio Grande do Sul é um bom case, né? Um bom modelo, é um bom exemplo do quanto faz a diferença a mobilização do poder público, dos empreendedores e da sociedade. Porque o Brasil todo, sem exceção, o Brasil todo, as pessoas, as empresas, as instituições, os governos, a imprensa, enfim, os voluntários, o Brasil todo se mobilizou. E grande parte do mundo. Então, isso é o maior exemplo do que significa uma sociedade colocar o interesse do povo atingido por um desastre acima de qualquer ideologia política, acima de qualquer escolhas eleitorais. E esse processo, repito aqui, foi liderado pelo presidente Lula. O presidente foi várias vezes ao Rio Grande do Sul. O presidente primeiro determinou a criação da sala de situação coordenada pelo ministro Rui Costa, que permanece até agora essa sala de situação. O presidente depois chamou a reunião, como fez agora em relação à estiagem, os poderes, levou todos os chefes de poderes no Rio Grande do Sul para ver pessoalmente a situação, criou uma secretaria extraordinária e nomeou o ministro Paulo Pimenta para fazer a sinergia, fazer a articulação entre tudo que o governo federal, coordenado pelo ministro Rui Costa, tomava de providências. O ministro Paulo Pimenta fazia essa parceria, essa integração ali com o governo do estado do Rio Grande do Sul, liderado pelo governador Eduardo Leite, com os prefeitos, com os empreendedores, com a sociedade, com a imprensa. E eu vivi isso quase um mês presencialmente, depois intercalado de várias outras viagens. Então foi realmente um resultado extraordinário. Não faltou recurso, porque aquilo que o presidente Lula mobilizou do Congresso Nacional, da Justiça Brasileira, dos órgãos de controle externo, foi respondido com apoio. Então não faltou recurso. Recurso para o governo do estado, recurso para as prefeituras, recurso para os empreendedores, recurso para o setor de cultura, recurso para a sociedade. Eu tenho algumas responsabilidades nesta resposta ao Rio Grande do Sul, além de estar de braços dados com o ministro Rui, com o ministro Pimenta e todos os outros colegas. Eu que faço o reconhecimento sumário ali da situação. Nós temos 460 decretos em vigência só no Rio Grande do Sul de situação de emergência e calamidade. 460 decretos. Nós aprovamos para o Rio Grande do Sul 960 planos de trabalho de ajuda humanitária, certo? De alimentos, de esgotamento de água. O governo do Brasil nunca tinha feito plano de trabalho para esgotar água de cidades. Na região metropolitana, dado o problema que foi que a água passou por cima dos diques de proteção, ali em Canoas, em São Leopoldo e muito especialmente em Porto Alegre, quando o Guaíba baixou, a metade dessa água ficou dentro das cidades. E nós, pela primeira vez, tivemos que autorizar os prefeitos a fazerem plano de trabalho e arrecadar bombas de todas as regiões do Brasil e alugar bombas do setor privado para tirar água de dentro das cidades. Você pega uma região ali de Canoas, tinham 70 mil casas com 4 metros, 5 metros de água dentro. Quando o Guaíba baixou, a metade dessa água saiu, a outra metade ficou dentro da cidade. Nós tivemos que bombear toda esta água de dentro da cidade, depois tirar todo o lixo de dentro das cidades. O governo do presidente Lula apoiou resgatar pessoas, apoiou cuidar das pessoas nos abrigos, apoiou tirar a água de dentro das cidades, apoiou tirar o lixo de dentro das cidades, apoiou e está apoiando na reconstrução de pontes, de vias, de restabelecimento de energia, de conectividade, de vias, de tudo. E agora está apoiando na reconstrução da economia, das atividades. A arrecadação do Rio Grande do Sul deve ter caído só 2 meses. Agora está superando até o resultado histórico que o Rio Grande do Sul tinha, que os municípios tinham. Então é um grande exemplo, e eu computo isso, ou acredito isso, a liderança do presidente Lula, as atitudes, as medidas que adotaram. O que nós temos hoje? Como eu já disse, nós aprovamos para o Rio Grande do Sul aproximadamente, pelo MDR, 971 planos já aprovados, mais de R$1 bilhão só de ajuda humanitária e restabelecimento, e estamos agora na fase maior de reconstrução. Então, várias pontes apresentadas pelo governo do estado, várias pelo município. Lembrar uma coisa aqui, é importante. Aquilo que é reconstruído pelo Ministério do Transporte, pelo Renan, pelo Ministério da Saúde, da Educação, não está computado aqui. Certo. Então, tudo que é na educação, ministro Camilo apoiou diretamente o município e o estado. Tudo que é na saúde, a ministra Nise. Tudo que é no transporte, o ministro Renan. Então, o que sobrou, que os ministérios fizeram diretamente na parceria, os prefeitos e governadores estão apresentando para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Nós temos só de plano de reconstrução mais R$1,7 bilhão sendo analisado do Ministério. Tá? Então essa é uma questão, os planos de trabalho. A outra é o auxílio reconstrução. Quando o presidente Lula assinou a medida provisória, nós tínhamos aproximadamente 800 mil pessoas fora de casa, em abrigos ou em casa de parente, desalojados e desabrigados. Nós fizemos um cálculo ali por habitantes no Rio Grande do Sul, isso daria 250 mil famílias. Aí ele assinou a medida provisória garantindo R$ 5.100, que é o auxílio reconstrução, para 250 mil famílias. Nós já aprovamos 373 mil famílias para receber o auxílio de R$ 5.100. E temos ainda, né, um rescaldo que passando por filtro, devolvendo para os municípios para fazerem, né, a junção das informações ali, porque o presidente Lula autorizou pagar para todo mundo que tem direito. Nós já passamos de 123 mil famílias daquilo que inicialmente foi previsto. Uhum. Mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas só com auxílio reconstrução de R$ 5.100. Então isso é transformador. E agora estou auxiliando, por recomendação do ministro Rui Costa, o ministro Jardim. Então todo o laudo de casa destruída, seja individual ou coletiva, é nós que fazemos pela Defesa Civil e subimos isso para o ministro Jardim fazer o processamento na questão da reconstrução de casas. Então continuamos envolvidos na resposta à reconstrução, continuamos envolvidos no pagamento de auxílio reconstrução de R$ 5.100 e também agora na questão da reconstrução das casas por conta dos laudos que nós temos que fazer pela Defesa Civil para que o ministro Jade possa atuar nas mais diferentes formas de reconstrução de casas da população gaúcha.
Ou seja, trabalho não lhe falta, ministro.
Falta. Estamos com a sala de situação do Pantanal, da Amazônia, e não desmobilizou a sala de situação do Rio Grande do Sul. Ela permanece ativa, porque isso ainda vai requerer aí todo esse ano e, quiçá, o ano que vem, né? Não mais na recuperação da economia. Quero aqui destacar que a economia do Rio Grande do Sul, saiu do patamar de baixo em termos de capacidade de investimentos para o patamar de cima. O Rio Grande do Sul virou um dos estados com maior capacidade de investimento. Lembre que são 11 bilhões da renegociação da dívida, mais 12 que o Estado deixa de pagar por 3 anos de serviço da dívida. Então, isso tudo é capacidade de investimento que o Rio Grande do Sul passa a ter, que antes não tinha. Então, é transformador. Isso ajuda todo o país, porque o Brasil depende muito da indústria gaúcha. fortalecendo também a geração de oportunidade, de empregos, e a resposta foi bem dada, continua bem dada e liderada pelo presidente Lula nessa direção.
Ministro Valdez Góes, sucesso, força aí nesse trabalho. Obrigada pela gentileza da entrevista. Volte sempre. Eu quero agradecer também aos colegas que fizeram o Bom Dia Ministro de hoje. Até uma próxima. A você também que ficou com a gente aí a semana toda, de terça-feira até hoje, acompanhando o Bom Dia Ministro. Obrigada pela sua companhia. Continue no canal Gov. Semana que vem tem mais. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos.